Podcast Unesp.
Desde terça-feira, dia 9, a região metropolitana de São Paulo vem sofrendo com ventos que chegaram até 100 km por hora, deixando um rastro significativo. Autoridades como o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e a Defesa Civil Estadual emitiram alertas laranja ainda na terça-feira, antecipando os riscos, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia. Até o início da tarde desta quarta-feira, mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz na Grande São Paulo. E o Corpo de Bombeiros registrou 514 ocorrências de quedas de árvores apenas no período da manhã. Medidas preventivas levaram ao fechamento de pelo menos 12 parques estaduais e causaram cancelamentos e desvios de voos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos da Unesp em Ourinhos, faz um panorama geral da situação e explica as causas dos ventos fortes.
Os fortes ventos que têm ocorrido no sul e no sudeste do Brasil nos últimos dias, no início dessa semana, são decorrência de um ciclone extratropical que se formou no oceano. Os ciclones são ventos concentrados para centros de baixa pressão. Quando esses centros de baixa pressão eles se manifestam com muita intensidade, esses ventos são sugados ali para dentro como se fosse um exaustor. Em contrapartida, nós temos os anticiclones, que são centros de alta pressão. E aí, os centros de alta pressão eles vão funcionar como um ventilador, soprando esse vento e, consequentemente, a umidade para fora desse centro. Então, quando a gente tem um desequilíbrio muito grande entre o centro de alta e o centro de baixa pressão, a gente acaba tendo ventos muito mais fortes, ventos ascendentes, em diferentes estratos da atmosfera que causam e ganham intensidade que acabam causando esses fortes ventos. Isso ocorre, né, de uma forma bem interessante, diferenciada no hemisfério sul, onde esses ventos, né, eles giram para a esquerda, e enquanto no hemisfério norte eles giram para a direita. Isso é devido à força de Coriolis que se manifesta de forma diferente no hemisfério sul e no hemisfério norte. A gente pode ver essa força quando a gente puxa a descarga no vaso sanitário, que a gente vê a água, né, girando ali para dentro do centro que se forma. Então, esse desequilíbrio muito grande, ele gera esses ventos fortes, e o que gera essa grande diferença de pressão, essa diferença de gradiente de pressão? Geralmente é a temperatura. Porém, a gênese desses processos, desses fenômenos de grande escala, eles são complexos. E muitas vezes eles só são entendidos depois que o fenômeno ocorre, quando a junção de vários elementos é compreendida. Então, o que pode ter gerado isso? O Laninha tem feito com que massas de ar frio se desloquem com maior intensidade nessa primavera, encontrem massas de ar quente, é uma das hipóteses, né? Que acaba fazendo com que a gente tenha esses ventos se manifestando. Tivemos alarmes do INMET para chuvas intensas nos primeiros dias. Agora nós temos alarmes laranja de ventos fortes para toda a faixa do sul e do sudeste, e já tem um alarme de perigo potencial, alerta vermelho, para toda a faixa do Rio Grande do Sul, com ventos podendo chegar até 100 km por hora. E o fato é que quando isso começa a ocorrer, a gente tem encrenca na serra. Né? Essa intensificação dos ventos nas regiões litorâneas causam problemas para navegação, né? Nas áreas urbanas a gente tem risco de queda de árvore, destelhamento, danos gerais. Em São Paulo, nessa quarta-feira, já tem mais de 1 milhão de domicílios sem luz e aumentando, luzes piscando em vários bairros. Então, a falta de manutenção urbana na malha urbana, tanto na drenagem como na fiação, na arborização, isso faz com que, quando a gente tem esses eventos na primavera e no verão, a gente tenha problemas. Então, também é importante que esse tipo de manutenção seja frequente e seja posta em dia, antes que esses fenômenos se manifestem. É sabido que eles são mais intensos na primavera e no verão, porém, já tem se visto fenômenos como esse ocorrendo, né, fenômenos extremos ligados ao clima, ocorrendo em qualquer época do ano. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com as nossas cidades para que a gente possa proteger a população nesses momentos de crise climática.
O pesquisador comenta consequências do ciclone e previsões para os próximos dias.
No início da semana, esse ciclone extratropical formou um corredor de umidade, trazendo umidade da Amazônia por todo o centro do Brasil até o oceano. E isso acabou causando as fortes chuvas que nós tivemos na segunda e na terça-feira. Em alguns lugares já teve problema com mortes, inclusive em Santa Catarina, enchentes em diversos lugares, porque foi um volume muito grande de água em pouco tempo. Então, também tem uma previsão para mais chuva para o final da semana, a partir de sexta-feira, que também, se associados ainda, se esse fenômeno persistir, o ciclone se mantiver parado e funcionando por alguns dias, pode trazer também grandes volumes de chuva para o fim de semana. Então, aguardemos para saber como que esse fenômeno vai acabar se desenvolvendo e o que ele vai trazer para nós. Se vai encher os nossos reservatórios, se vai causar muita destruição, se vai deixar o solo úmido já o suficiente para que na próxima chuva nós não consigamos infiltrar essa água e potencializemos os fenômenos de escoamento superficial. Então, é um equilíbrio tênue entre todas essas variáveis da chuva interagindo com o meio urbano e a capacidade do meio urbano poder interagir tanto com a água como com os ventos, que é o que a gente tem visto agora com mais força nos próximos dias, porém, são fenômenos associados.
O professor orienta que cidadãos se atentem aos alertas climáticos.
Envie uma mensagem no seu celular para a Defesa Civil, uma mensagem SMS para 4199 com o CEP da sua residência e comece a receber mensagens sobre os alertas climáticos que são disparados para a sua região, sob chuvas intensas, ondas de calor, ventos fortes. Isso faz com que a gente fique não só atento ao que está acontecendo, mas também possa comentar e espalhar essas notícias para que a população possa, aos poucos, ir entendendo como isso acontece e como a gente pode desenvolver na sociedade uma cultura climática para que esses efeitos dos eventos possam ser diminuídos e a população sofra o menos possível.
Marina Lhata para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.